Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. No programa de hoje eu vou receber meu amigo André Silva, lá do Piadas NFL. A gente vai falar sobre, como não poderia deixar de ser, Super Bowl. A gente vai fazer o famoso raio-x dos elencos. Vamos comparar setor por setor para ver quem leva vantagem. Na segunda parte, aquela que é exclusiva para os apoiadores, a gente vai passar uma régua aí nesse período de contratação de treinadores e definir ali quais que a gente mais gostou, que a gente menos gostou. Foi uma janela bem grande, 9 treinadores foram contratados, bem mais do que de costume. Então é isso, pessoal, vamos pro programa. Lembrando, tem que sempre dar esse recado aqui, eu sempre esqueço: canal do Cara dos Esportes no YouTube, cortes do podcast, conteúdos exclusivos, entrevistas. Não deixe de se inscrever, só buscar lá a Cara dos Esportes que você encontra. E agora sim, vamos pro programa. André Silva aqui comigo, fazendo a sua aguardada reestreia no podcast Cara dos Esportes. Quem escuta o programa aí religiosamente sabe que uns 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, ele ia participar do programa, mas foi vetado pelo departamento médico horas antes. Mas agora, na semana do Super Bowl, não tem período melhor para ele participar. André, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes.
Fala, Gabriel. Fala, rapaziada, que está sempre aí escutando. Por mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Seu podcast é um dos que eu mais escuto. Sem sombra de dúvida, um dos melhores sobre futebol americano que a gente tem aqui no Brasil. Sou ouvinte assíduo do podcast, fãzaço do seu trabalho. Estamos aí para poder debater um pouquinho sobre o Super Bowl 56, embora eu esteja um pouquinho triste e triste pra caramba, cara, que eu fiquei. Eu digo, cara, eu achava que eu nunca ficaria tão triste por uma derrota do meu time de futebol americano, cara, e eu fiquei mal pra caramba.
O André torce pro 49ers.
Pra quem não sabe, eu sou torcedor dos 49ers, eu fiquei triste pra caramba, principalmente ver Deebo Samuel chorando em campo. Aquilo quebrou meu coração. Eu dei até um hiato, cara, de 2 semanas aí, mas estou retornando agora aqui exclusivamente no podcast Cara dos Esportes.
Eu tenho visto que o André Lima tem feito as lives lá, sem você, né? Então tô te trazendo de volta aí do hiato mesmo, né? Do 2 semanas aí de período sabático para se recuperar. Mas como eu falei lá no começo, a gente vai falar do Super Bowl e a gente vai fazer aquele tradicional, né? Eu vi, por exemplo, o Caio Miari, que participa aqui sempre no podcast, ele já fez lá no The Score, e todo mundo vai fazer até o Super Bowl. Então, assim, é uma ideia clássica, mas eu confesso que eu pensei nisso depois que eu vi a matéria do Caio. Eu falei, pô, posso fazer aqui no podcast. Então, Caio Miari, estou roubando a ideia do seu artigo, deixando aqui bem claro. Mas raio-x dos elencos, né? Aquela coisa. Claro que esporte não é matemática, assim, ganha aqui, vence o jogo, né? Mas a gente vai comparar posição por posição, setor por setor, né? Porque não é como futebol que você é goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, volante, meio e tal. Assim, tem muita variação do elenco. Então a gente vai de quarterbacks, running backs, recebedores, que a gente está englobando wide receivers e tight ends, linha ofensiva, front seven, né, que engloba a linha defensiva e os linebackers, secundária, que engloba cornerbacks e safeties, e treinador. Vamos começar com quarterback? Vamos começar do ataque logo?
Como a gente vai fazer? Você vai falar o seu, eu vou falar o meu?
A gente vai alternando.
Beleza, então.
É a posição mais importante. A gente tem, de um lado, o Matthew Stafford no Los Angeles Rams, no outro, Joe Burrow, Cincinnati Bengals. Pra quê? Se você tá escutando esse podcast, você provavelmente sabe disso. Mas, André, pra quem que você dá vantagem aqui nesse setor?
Na posição de quarterback, especialmente, eu dou uma vantagem para os Bengals, né? Porque o Joe Burrow vem fazendo, né, principalmente nessa pós-temporada, tem sido uma coisa simplesmente absurda e meio que surreal. Porque eu não lembro, tipo, desde de quando eu comecei a assistir o futebol americano, ver um quarterback jogando tão bem, né, assim, nos playoffs, principalmente fora de casa. Jogar bem a gente já viu pra caramba, mas eu acho que enfrentar todas essas adversidades de jogar fora de casa, e principalmente, cara, pelo que a gente viu contra o Kansas City Chiefs. Porque o Arrowhead Stadium, eu acho que é um dos estádios mais hostis que a gente consegue encontrar na NFL. E você vê um quarterback, acho que sim, que em seu segundo ano, conseguir virar um jogo perdendo por 21 a 3, eu acho que isso não é para qualquer um. E por isso eu dou a vantagem pro Joe Burrow e pro Cincinnati Bengals. A gente viu até o Buffalo Bill jogando também, o Josh Allen jogando bem fora de casa contra os Chiefs, mas não conseguiu a vitória. E o Joe Burrow sim conseguiu, até conseguindo levar o seu time no overtime.
Sim.
E então por isso eu acho que os Cincinnati Bengals têm essa vantagem.
Concordo, meu voto também vai pro Joe Burrow, vai pro Cincinnati Bengals e concordo com tudo que você falou, né? Não só um quarterback jogando no Arrowhead, que é muito difícil, mas no segundo ano dele na NFL, né? Muito jovem ainda, jogando nesse nível, lidando com os problemas seríssimos na linha ofensiva, né? E ele tem um índice alto de sacks, mas ele também é muito pressionado. Ele terminou a temporada muito bem em dezembro. Ele fez a temporada fantástica. Ele seria o meu terceiro colocado para MVP. Mas assim, a reta final, novembro, dezembro, pegando os playoffs, ele encontrou um nível assim absurdo. E não é, na minha opinião, não é uma diferença muito grande. Na minha opinião, eu gosto muito do Matthew Stafford, apesar de eu ter perdido bastante a confiança dele em determinado momento da temporada pelas interceptações e tal. Um dos motivos que eu coloco aqui o Burrow é porque eu acho que o Burrow ele tem o risco de. Claro que eu posso queimar minha língua aqui, mas a probabilidade do Stafford lançar uma interceptação num momento horroroso eu sinto que é maior do que a do Burrow, né? O Burrow eu acho que ele protege um pouco melhor a bola. O Stafford liderou a NFL em interceptações, ele tem. Deixa eu ver, tô com os números aqui abertos. Ele lançou 17 contra 14 do Burrow, que também não é uma diferença tão grande. Mas uma coisa que eu acho interessante desse confronto, você tem o Stafford, que tá na NFL desde 2009, se eu não me engano, 2008, 2009, agora tô em dúvida, acho que é 2009. E você tem o Joe Burrow, que tá no segundo ano dele. Mas há um argumento justo para dizer que o Burrow tem mais experiência em jogos grandes, né, André? Porque o Stafford passou a carreira toda dele nos Lions, né? O primeiro ano dele nos Rams. O Joe Burrow já jogou final de college football, né? Que para quem acompanha só a NFL, tá começando a acompanhar agora, é gigantesco nos Estados Unidos, né? Não é. Acho que muita gente entra no negócio de acompanhar a NFL, ah, college football, categoria de base. Não é. É uma entidade por si só gigantesca. Então, mesmo quem possa falar, ah, o Matthew Stafford leva vantagem na experiência. Ele pode estar mais tempo na NFL, muito mais tempo na NFL, mas ele não esteve em jogos grandes como o Joe Burrow teve, semifinal e final do college, jogando contra Clemson, jogando jogos gigantescos. Eu também. Tendo experiência nesse cenário, nesse quesito, também não, eu não me preocupo com o Burrow.
O Gabriel, acho que também vai muito por conta de, você até chegou a citar, a temporada do Matthew Stafford. Acho que ele teve uma oscilação muito grande. Ele começou lá em cima, mas ele deu uma oscilada, foi lá embaixo pra caramba, e depois no, 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 na reta final, principalmente agora na pós-temporada, ele voltou a subir. Eu acho que vai muito disso também. E sobre o Matthew Stafford, ele tá no. Na NFL desde 2009, e a gente só viu ele ganhar um jogo de pós-temporada, tipo, em todos esses 13 anos que ele está na liga. Joe Burrow, em seu segundo ano, já ganhou dois, e dois fora de casa, entendeu? Ganhou contra a Seed 1, que foi os Titans, e ganhou, ao meu ver, acho que talvez o maior bicho-papão da AFC no, na atualidade, que é o Kansas City Chiefs. Eu acho que isso dá uma bagagem muito grande para o cara chegar no Super Bowl, acho que talvez com uma vantagem. Não que, conforme você falou, não tenha uma diferença tão grande entre os dois. Mas parece que o Joe Burrow tem mais aquele sangue nas veias que sangue nas veias, o
Uma
gelo nas
veia.
veias que o Matthew Stafford.
Sim, concordo. Acho que o Joe Burrow, ele tem, eu falo aqui, né? Tudo que é aquela coisa intangível, ele tem em abundância, né? Assim, aquela coisa, a gente não sabe direito explicar o que que é, mas ele tem, o Joe Burrow tem isso muito. Vamos avançar agora para uma posição que eu vou me abster aqui, porque para mim não importa, que é o running back.
Eu sei o quanto você acha que o running back não vale nada. Eu escuto os podcasts, cara. Eu escuto os podcasts.
Pessoal, eu me coloquei numa situação que eu lembro que. Eu tenho falado menos desse negócio de running back, mas eu lembro que teve uma época que eu falava muito, e se eu tweetava alguma coisa sobre running back, pô, o pessoal falou, pô, mas você fala que ele não importa, não sei o que, agora tá reclamando. Era sempre assim. Mas.
Cara. Posição de running back, eu acho que também os Bengals levam vantagem
Concordo.
nisso
Não falei
aí.
que eu não ia votar, mas eu voto. É o Cincinnati Bengals. O Joe Mixon é disparado o mais talentoso desse Super Bowl, né?
Correto, correto. E também muito pelo fato do Akers estar voltando de lesão, né?
Sim.
Voltou de lesão, acho que na reta final, acho que no, no, nos playoffs.
Sim.
E eu acho que isso implica muito. E o Joe Mixon, pô, vem meio que. Carregando o jogo terrestre dos Bengals nas costas, né? E é um cara que também tem aparecido bem também recebendo passes. Eu acho que isso tem mostrado meio que uma válvula de escape pro Joe Burrow ali quando todo mundo tá marcado.
Eu acredito que os Bengals usam o Joe Mixon um pouco mais do que deveriam, mas ele, na minha opinião, ele é um running back muito talentoso e concordo, ele também é muito bom recebendo passes. Claro que aqui a gente está falando do jogador em campo, né? A gente sabe que o Joe Mixon fora de campo, ele tem uma história muito, muito feia, né? Cara que já cometeu crimes, enfim. É a realidade de muitos jogadores na NFL, infelizmente. Mas a vantagem dele, que você falou do Cam Akers, né? Até acho que mesmo que é Akers 100% Cam Akers, eu acho que o Joe Mixon tem uma vantagem considerável, né? Mas ele tá voltando ali. Ele não tá voltando, tipo, de uma. Ele não quebrou o tornozelo, ele não, sei lá, não torceu, não tem um problema no ombro. Ele rompeu o tendão de Aquiles, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles esse ano e voltou agora, com um negócio de outro mundo, né? Os caras são inacreditáveis, são atletas incríveis e. Eu não gosto muito do Sonny Michel. Eu acho que o Sonny Michel. Eu acho que ele é um running back neutro, assim. O que que o time vai. Se tiver o bloqueio ali, ele vai conseguir as jardas ali, se a chamada for boa, mas ele eu não consigo vendo. Eu não vejo ele produzindo nada a mais. Mas a vantagem é do Joe Mixon, pelo Joe Mixon só, né? Se levar outros running backs da equipe, né? O Samaje Perine, que esquece, Chris Evans também.
Tipo, parece aqueles jogadores do Super Nintendo que não tinha nome, tá? Era só
Sei.
um ponto de
Aquela
interrogação, né?
cara neutra, né, também. Vamos passar agora para recebedores, que eu acho que é uma discussão bem interessante. Que a gente está englobando aqui wide receivers e tight ends, né? Porque só pegar. Todo mundo que recebe passe ali primariamente ali dos dois times.
Sim, nessa aí eu quero escutar a sua opinião primeiro.
Pode? Tudo bem. Só passar os grupos aqui, mais ou menos, né? Os três principais wide receivers e o tight end, né? A gente tem nos Bengals o Jamar Chase, o T. Higgins e o Anito, Tyler Boyd. Se bem que há quem diga que já tá esfriando a história do Anito, né? Anito aí.
Ah, que isso, cara.
Já perdendo. Não quero jogar um balde de
O
água fria.
Brasil inteiro estava no hype, todo mundo estava fechado com bengalão aí.
Acreditando no
Pô, você
amor,
me vem com a
né?
notícia. É, cara. Pô, Tyler Boyd, o último romântico.
O pessoal tava falando, né? Que a Anitta tava comentando sobre outro cara e tal. O pessoal tava brincando no Twitter, viu cantadas tweetando sobre isso. Mas Tyler Boyd e CJ Uzoma, né? Que parece que vai jogar, vai no sacrifício, mas vai jogar. Os Rams têm ali o Cooper Kupp, pra mim, melhor wide receiver da temporada. O cara é fantástico. Odell Beckham, Van Jefferson e o Tyler Higbee, tight end, né? Então esse é o top 4 de cada time. Eu
Tyler
acho.
Higbee que também saiu machucado, né,
É verdade,
na
não sei
final
se.
da NFC.
É o
Eu
Kendall Blanton. O Kendall Blanton entrou
não
no lugar
sei se
dele.
ele volta para o Super Bowl.
Bem lembrado. Eu vou até dar uma pesquisada aqui agora, porque realmente eu tinha. Ó, Ele já tá, ele não tá treinando ainda, né? Tá, tô vendo aqui, pelo menos é dúvida por enquanto. Mas se não for ele, vai ser o Kendall Blanton, né? Que eu lembro que ele até entrou bem no jogo, né? Contra. Sei que é uma memória dolorosa, André, mas contra o 49ers.
Pô, cara, foi muito triste. É... Pô, se tu puder editar aí, bota aquela música triste do Naruto nesse momento.
Eu ia falar do Chaves, né? Aquela do Chaves.
Eu também, cara, pode ser.
É, mas assim, eu acho que é o mais equilibrado em todos os setores, eu acredito que é esse. Pra mim, os dois têm casos pra ser o melhor, porque você tem um Cooper Kupp absurdamente voando no nível altíssimo. Mas eu vou aqui de Cincinnati Bengals.
Sério?
Eu vou de Cincinnati Bengals. Eu acho que o Cooper Kupp leva... Se você pegar o wide receiver 1 com o wide receiver 1, são jogadores bem diferentes, mas eu acho que o Cooper Kupp leva vantagem contra o Jamar Chase, apesar do Jamar Chase ser um cara de outro mundo. Mas aí você pega o 2, o 3, o Odell e o Van Jefferson, e assim, sou fã do Odell, amo o Odell, e tava no lado certo da história defendendo ele em Cleveland. Mas entre Odell e Van Jefferson, T. Higgins e Tyler Boyd, eu acho que é uma vantagem clara para T. Higgins e Tyler Boyd, que na minha opinião compensa a diferença do Cooper Kupp pro Jamar Chase. E aí, Tyrant, você tem dois Tyrants baleados. Eu, em condições normais ali, pensando nele 100%, eu prefiro o C.J. Uzoma nesse momento ao Tyler Higbee. E por isso eu dou vantagem pro Cincinnati Bengals. Você discorda? Vai de Rams?
Cara, eu confesso que eu tô muito inclinado a escolher o Cincinnati Bengals por causa que o Tyler Boyd tá dando uns pegas na Anitta, né? E isso
tá com confiança alta, né?
É, cara, o clima lá em cima, elevadíssimo, setinha pra cima. Cara, eu acho que isso é uma, tipo, o setor é uma disputa acirradíssima, porque de um lado a gente tem, pelo menos na posição de wide receiver 1, a gente tem o Cooper Kupp, que na minha opinião tá brigando pra caramba pelo prêmio de MVP, e de outro lado a gente tem o Jamar Chase, que é, na minha opinião, o calouro do ano.
Uhum.
Eu acho que, meio que indiscutivelmente, o calouro do ano é o Jamar Chase. Mas conforme você falou, cara, a gente tem as posições de wide receiver 2, que tem o Odell de um lado e o... Caramba, acabou fugindo o nome do outro.
Van Jefferson. Não, do Bengals, o T. Higgins.
Isso, o Tyler T. Higgins.
Yeah.
O T. Higgins que acho que, na minha opinião, acho que estão mesmo que ali no mesmo patamar. Mas o Tyler Boyd pro Van Jefferson, acho que tem uma diferença meio que absurda ali de qualidade de talento. A gente viu o Tyler Higbee meio que... Tyler Higbee, meu Deus, cara.
O primeiro nome, né?
O Tyler Boyd quase chegando a 1.000 jardas na temporada. Bateu acho que 800 e pouquinho ali. Já o Van Jefferson, a gente não vê esse salto de qualidade tão grande nele. Então eu acho que isso meio que talvez possa ser a diferença ali entre os dois. E na questão dos Tyrants, eu não vejo talvez uma diferença tão grande assim. Eu acho que não vejo um dos dois Tyrants na prateleira de cima. Acho que eles estão muito bem ali igualados, cara.
Então, seu voto vai para...
Cara, vai para os Bengals de novo. Então, parece que eu tô meio que virando hater dos Rams, mas não, cara. Eu acho que vai para os Bengals de novo.
Uhum.
E parece que eu só escolhi o Cincinnati Bengals até agora.
Mas depois muda, né? Eu já fiz aqui um preview aqui dos meus votos, então já, eu já abalizei aqui a contagem. Mas assim, a gente tem nos Rams o Cooper Kupp, que ele não é só um slot receiver, mas ele é primariamente ali, ele parte do slot muitas vezes, ou tem três wide receivers.
Cara, eu sei porque eu sofro muito com ele durante a temporada.
Duas vezes por ano, né?
Duas vezes por ano.
Ele se tornou um wide receiver completo, né? Mas aí quando você tem três wide receivers ali do slot, nos Bengals esse papel é mais do Tyler Boyd mesmo, né? Ele é o cara que alinha ali primariamente no slot. O Van Jefferson, que é o terceiro wide receiver, assim como o Tyler Boyd é o terceiro wide receiver dos Bengals, mas ele é o cara do slot. O Van Jefferson é o cara mais de esticar o campo, né? E claro que a gente tem que ressaltar que seria um cenário bem diferente se o Robert Woods estivesse em campo, né? Que ele que tá machucado, sim, fora da temporada, é um baita wide receiver. Se ele tivesse em campo e o Odell tivesse nesse elenco, aí eu já acho que a vantagem seria bem clara dos Rams. Mas aqui Bengals, não, então a gente tá dando 3-0 Bengals por enquanto. Mas assim, próximo setor, a gente pode até ganhar um tempinho aqui. Linha ofensiva, tem alguma coisa pra falar?
Não precisa nem falar nada, né, cara? O Joe Burrow tomou 9 sacks lá contra os Titans. Eu acho que só isso já diz muito sobre quem vai ganhar essa disputa aí.
É o confronto mais desequilibrado, sem dúvida, porque você tem os Bengals, que é ali uma das 3 piores linhas ofensivas da NFL, e você tem nos Rams uma das 3 melhores, né? E tem muitas métricas que eles são as melhores. Bloqueando pro jogo terrestre, é a melhor da NFL nessa temporada, né? Então, vantagem claríssima aí pro Cincinnati, pro Jorge, ia falar besteira, pro Los Angeles Rams. Curiosidade, né, que o melhor titular dos Rams, o Andrew Whitworth, jogou a maior parte da carreira do Cincinnati Bengals. Eles deixaram ele sair, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, porque acharam que ele tava muito velho. Tá até hoje jogando em alto nível. Vamos passar pra defesa. Vamos começar pelo front 7, que eu também acho que não é tão desequilibrado quanto a linha ofensiva, mas tem um nome que você joga essa balança lá pra baixo, né, e joga o outro time lá pro alto, né? Vantagem Rams aqui, né?
Eu acho que não tem só um nome, não. Acho que tem mais.
Sim, é verdade.
Tipo, obviamente que o Aaron Donald joga o hype do front 7 dos Rams lá pra cima. Mas tem outros bons nomes aí que fazem muita diferença nesse front 7 aí.
No Pro Football Focus, o Von Miller é o defensor com melhor nota do Los Angeles Rams nos playoffs, né? Não é o Aaron Donald, que também tá jogando nível altíssimo. E o Leonard Floyd também tá jogando muito bem, né? Teve quase 10 sacks na temporada e é um ótimo defensor. Então, assim, os linebackers dos Rams são bem suspeitos. Eu gosto no Bengals do Trey Hendrickson. Acho que o Sam Hubbard também é um cara, é um bom cara ali de rotação e tal. Mas não tem como, né? Esse front seven dos Rams, na minha opinião, a linha defensiva dos Rams, né? Porque os linebackers caem bastante de nível, mas a linha defensiva ali, se você contar com o Von Miller, com o Leonard Floyd, é o setor mais forte do time. E acho que é o ponto mais preocupante. Se o torcedor do Bengals, acho que é o ponto que eles mais se preocupam, né, André? Porque não só tem dois caras abertos ali pra gerar muita pressão, mas o principal problema da linha ofensiva dos Bengals é o interior. E é justamente o setor que vai ter que enfrentar o Aaron Donald. Então, se o Joe Burrow recebeu 9 sacks contra os Titans, que tem um bom front 7, mas não é o front 7 dos Rams, a gente vai ter que ver o Joe Burrow se ajustando, né? Passando a bola rápido, porque a tendência é que ele vai estar sob muita pressão nesse Super Bowl.
Sim, cara, e vou te falar, é um matchup muito desfavorável pros Bengals isso aí.
Uhum.
Porque a linha ofensiva dos Bengals não é das melhores da NFL, né?
Uhum.
E de outro lado você tem o front seven, a linha defensiva dos Rams, que é uma coisa de maluco, é uma coisa surreal. Você tem Aaron Donald pelo meio, que pra mim dispensa comentários, é um dos melhores defensores mesmo que ainda não encerrando da carreira, um dos maiores defensores da história da NFL. De um lado você tem o Von Miller, que simplesmente é MVP do Super Bowl 50 e um dos maiores sacadores, uhum. Não sei se soa muito legal
uma
isso.
Uma brasileirada.
Um dos caras que mais fizeram sexo na história da NFL. E de outro lado você tem o Leonard Floyd, que vem jogando pra caramba, né, durante a temporada. Uhum. É uma coisa de maluco, é uma coisa que... E para onde você olhar ali na linha defensiva dos Rams, você tem talento.
Sim.
E você olha para a linha ofensiva dos Bengals, você pensa assim, cara, como é que esses caras vão parar tudo isso aí? É uma coisa meio que surreal. E é nisso aí que a gente quer ver até onde o Joe Burrow consegue sobreviver a tudo isso aí.
Verdade. Vamos passar agora para a secundária, né? A secundária que é um setor que nem preciso falar a importância, né? A gente tem aqui, basicamente, o cornerbacks e safeties aqui dos Bengals. Eli Apple, o Chidobe Awuzie, fez uma temporada muito boa. Von Bell e o Jesse Bates também, excelente safety. Mike Hilton também, que é o slot corner da equipe, que atua em ótimo nível. Nos Rams a gente tem Darius Williams de um lado, Nick Scott e Taylor Rapp, que deve retornar ao time depois de ter tirado o Eric Weddle da aposentadoria. E o Jalen Ramsey, né, discutivelmente o melhor cornerback da NFL. Né? E ele vinha até ocupando um papel diferente boa parte da temporada, mas na reta final voltou a ser ali o cornerback 1, que marca o principal wide receiver do adversário. Mas o meu voto aqui, esse eu vou dar o meu voto primeiro aqui também, eu acho que é bem equilibrado também. Talvez a secundária dos Bengals seja um pouquinho mais profunda, mas também é discutível, porque os Rams têm bons jogadores. Mas eu acho que por uma boa margem o Jalen Ramsey é o melhor jogador aqui. Eu vou de Los Angeles Rams, e eu acho que eles têm armas ali para encaixar com o Jamar Chase e o T. Higgins, seja jogar o Ramsey no Jamar Chase, seja jogar o Ramsey no T. Higgins e dobrar no Jamar Chase. Então eu vou dar uma pequena vantagem para os Rams por causa do Jalen Ramsey, mas também para mim é um setor bem equilibrado.
Eu concordo em gênero, número e grau no que você disse. Eu acho que o Jalen Ramsey é o ponto que faz a diferença nesse confronto. Mas eu também penso assim, cara, que a defesa meio que funciona como se fosse uma engrenagem, né? Se o pass rush vai muito bem, a secundária, obviamente, também vai muito bem.
E vice-versa, né?
E vice-versa. E eu acho que o front seven dos Rams faz a defesa dos Rams jogar, faz a secundária dos Rams jogar muito bem também. Apesar de que eu acho que só tem um nome de destaque nessa secundária, que é o Jalen Ramsey. Mas eu acho que a vantagem nisso aí vai para o Los Angeles Rams também.
A gente tem o Chidobe Awuzie, que era o cornerback 2 dos Cowboys, né? Ele fez uma temporada muito boa, teve nota 84.5, se não me engano, do Pro Football Focus esse ano. E lá Apple, a gente viu ele, aquele primeiro tempo com os Chiefs foi bem ruim. Ele acabou salvando aquele touchdown no final ali do Tyreek Hill. Mas acho que eles têm bons jogadores ali, né? E o Jesse Bates, que é um dos melhores safeties da NFL. Não fez uma grande temporada para seus padrões, mas cresceu muito nos playoffs. Então é um matchup bem equilibrado. E agora a gente chega para a última categoria empatado. A gente tá 3-3, né? Não, eu contei errado, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, não tá empatado. Vantagem para os Rams, estava preocupado? Vantagem para os Rams, que levaram linha ofensiva, front 7, secundária. Não, eu que fiz merda. Tá 3-3. Tá 3-3.
Tá 3-3.
Porque eu já tava contando com o meu voto aqui, já dando um spoiler aqui do voto para treinador. Uhum. Então eu vou começar por você. Zach Taylor de um lado, contra Sean McVay, o aluno contra o professor, apesar do Zach Taylor ser mais velho que o Sean McVay, ele era assistente do Sean McVay. Mas quem leva vantagem aqui de treinador, André?
Cara, disputa difícil essa aí, hein? Mas eu acho que eu vou com o Zach Taylor. Você ficou surpreso.
É a primeira vez que a gente discorda aqui, que o meu voto, como eu falei, é o Sean McVay.
Eu vou com o Zach Taylor, principalmente porque os Bengals conseguiram passar por diversas adversidades meio que durante a temporada, principalmente na pós-temporada. Os Bengals jogaram só fora de casa na pós-temporada.
Jogaram contra os Raiders em casa, né? Depois só direto. Né?
Sim. Mas na hora que o bicho pegou mesmo, jogaram fora de casa.
Uhum.
E eu acho que isso dá uma certa vantagem pro Zach Taylor, cara. Os Rams jogaram em casa, pegaram os Cardinals, atropelaram. tal. E eu acho que jogar em casa dá uma certa vantagem nesse quesito. Então, por causa disso, eu dou uma moralzinha para os Bengals. E não é hater no Sean McVay, não, hein,
Tá bom.
cara. Não é hater por causa que ganha dos 49ers, não. Mas eu vou com
Coincidência, pena, mera coincidência. É, eu vou de Sean McVay aqui, que eu, assim, eu acho que eles são bem parecidos e os problemas dos dois são bem parecidos, né? A questão de manejamento do jogo. O Sean McVay tem problemas sérios para pedir timeout, desperdiça timeout e tal, mas
Cara,
eu...
na final da NFC ficou bem claro isso,
Foi inacreditável. Com 8 minutos pro fim do último quarto, não tinha mais timeout para pedir os
né?
Rams. Mas eu acho que o Sean McVay, eu gosto um pouco mais das chamadas do Sean McVay. Eu acho que o desenho do ataque é um pouco melhor do que o do Zach Taylor, mas também não é, a diferença não é muito grande, não. O Zach Taylor, realmente, o salto que ele deu esse ano, né? Que todo mundo acreditava que ele ia ser demitido depois dessa temporada, né? Pela forma como acabou a temporada 2020, né? Mas ele virou totalmente ali. Então, a minha contagem aqui deu 4-3 para os Rams. A contagem do André deu 4-3 para os Bengals. Então você aí tome a sua decisão, manda lá no Twitter lá pra gente, pra mim lá, pro. Deixa eu, qual que é a sua arroba mesmo? A sua pessoal, não a do Piadas.
Pessoal, é arroba. Cara, eu usei tanto tempo o Piadas NFL com o pessoal que eu não lembro
Nem
minha.
sabe,
Peraí.
deixa eu. Não, ó, a L
Peraí.
Silva 14 underline.
Underline. Isso aí, isso
Então
aí,
manda um reply para ele, manda um reply para
cara.
mim.
Mas pode perturbar lá no Piadas NFL,
Manda
que
no
fica mais
Piadas
fácil.
também e diz aí como que ficou a sua votação. Então, lembrando, esse podcast é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte o meu trabalho, quer ajudar a manter o podcast no ar, link tá na descrição, como sempre. Vai mudar a partir da próxima semana. Em vez de ter três podcasts de NFL por semana, serão dois, e o segundo será exclusivo para apoiadores. Então, você assinando o plano de R$ 10 por mês já tem direito a esse podcast. Então, se você curte meu trabalho, você é ouvinte e quer ter acesso a um monte de conteúdo extra, você vai ver lá no link e me ajudar aqui, se torne apoiador, ficaria bem feliz. Então, a parte que a gente vai passar agora, a discussão que eu e o André vamos continuar tendo aqui sobre a contratação dos treinadores, é exclusiva para os apoiadores. Se você não é apoiador, me despeço agora. Muito obrigado. O programa volta aí na sexta-feira. Aliás, tinha que ter lembrado antes. Eu esqueço todos os recados que eu tenho que dar. Quinta-feira à noite eu vou gravar um podcast com a janela de trocas da NBA. Já tiveram algumas, por exemplo, o CJ McCollum foi para o New Orleans Pelicans. A gente viu o Tyrese Haliburton indo pro Indiana Pacers. A gente vai resumir todo esse final de janela da NBA, que acaba quinta-feira no final da tarde. Eu e o Rodrigo Barbosa, do Basquete FM, do Timberwolves Brasil, também. Então, se você é fã de NBA, não deixe de escutar. Então, até lá. Tchau.